Cada vez mais as pessoas vêm comentando: os micróbios somos nós. É estranho pensarmos nisso, porém, cerca de 40 a 60% da nossa massa celular é microbiota e não células humanas, o que faz muitas pessoas dizerem que nós somos mais bactérias do que humanos.
O conhecimento popular de que a bactéria é algo ruim e que precisa ser erradicada é algo muito comum. Porém, as bactérias elas são essenciais para o nosso organismo e, na maioria das vezes, não causam doenças. Mas é a sua relação com o hospedeiro que vai decidir o seu comportamento. É como se fosse uma guerra fria.
As bactérias habitam a Terra há milhares de anos e os nossos ancestrais evolucionários surgiram em um mundo dominado por micróbios. E, assim como nós seres humanos fomos evoluindo, as bactérias acompanharam. Ou seja, nós seres humanos e bactérias estamos em coevolução.
As bactérias possuem funções benéficas no nosso organismo e, por isso, muito está sendo discutido sobre a utilização excessiva ou a dependência de antibióticos, pois atualmente é muito comum adotarmos uma política de terra arrasada, e isso pode ser muito prejudicial para nós seres humanos, pois afeta o equilíbrio entre microbiota e hospedeiro.
A antibiótico-terapia não deve ser esquecida, mas deve ser muito bem aplicada em casos onde ocorre a presença de bactérias patogênicas, com o intuito de afetar o mínimo possível a microbiota normal do indivíduo.
Pelo fato de as bactérias atuarem em inúmeras funções que são importantes para nós seres humanos, muito se fala ainda sobre o emprego de bactérias como remédio ou a utilização de probióticos para recompor microbiotas afetadas no nosso organismo. Porém, como as bactérias contidas em nossos corpos mudam ao longo de nossa vida e estão em coevolução juntamente conosco, essa tarefa não é simples.
Meu nome é Ana Paula Herrera, sou acadêmica de curso de medicina da Universidade do Contestado.
Meu nome é Thiago Stabak e eu sou estudante do curso de Medicina da Universidade do Contestado.
E hoje a gente trouxe o Dr. Ernesto Comelli para abordar o nosso tema. Vou falar um pouco aqui da formação do Dr. Ernesto Comelli. Ele é formado em medicina pela Universidade Positivo, especialista em cirurgia geral pelo Hospital da Cruz Vermelha do Paraná, especialização em doenças funcionais do aparelho digestivo pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e atualmente ele é professor também da cirurgia geral da UEPG.
E é muito estranho a gente pensar, mas sim, cerca de 40 a 60% da nossa massa celular ela é microbiota e não é células humanas. E aí a gente pensa, né, mas os micro-organismos, eles não eram maléficos para o nosso organismo? Como que a gente tem praticamente metade da nossa massa celular sendo microbiota, né? Como que isso pode acontecer? E isso, né, acaba fazendo com que as pessoas elas se sintam meio assustadas com essa informação, né? Porque até então é muito comum a gente pensar que a gente tem que fazer a eliminação de bactéria, porque a bactéria ela vai gerar doença, ela vai gerar algum sintoma, mas muitas vezes ela acaba sendo benéfica para o nosso organismo. E esse podcast ele vai ser voltado para Helicobacter pylori, mais especificamente para Helicobacter pylori, né? E era muito comum antigamente os médicos buscarem fazer a retirada total dessa bactéria em indivíduos que apresentavam ela. Tanto é que, algum tempo atrás, era muito comum escutar a frase do tipo: Helicobacter pylori boa é Helicobacter pylori morta. E a gente queria saber se isso prossegue, se realmente é isso que acontece em relação ao Helicobacter pylori, doutor Ernesto.
Veja, Thiago, então, assim, a gente ainda é meio novato nessa questão do H. pylori, né? Para entender como funciona a patogenia, os malefícios que ela traz ao organismo, tudo é muito novo. A descoberta da H. pylori, na verdade, revolucionou a gastroenterologia e o tratamento das úlceras, né? O tratamento das gastrites, né? Tanto ela quanto a descoberta dela, quanto a descoberta dos inibidores de bomba, né, dos protetores gástricos, digamos assim. Então, a gente tem aí mais ou menos em torno de 40 anos, né, de descoberta dessa bactéria. O que a gente sabe hoje é que a bactéria, ela causa realmente danos ao epitélio gástrico, mas isso não significa que a gente vá precisar tratar, a menos, né, que o paciente desenvolva algum sintoma, seja ele com dor, dispepsia, né, outras alterações gástricas aí que, né, levando à diminuição da absorção de nutrientes, que estão relacionados com isso aqui, né, com a atividade da bactéria. Aí sim, é indicativo de tratamento. Do contrário, a gente não faz esse tratamento. Até porque 50% da população apresenta H. pylori positivo. E a gente não vai tratar 50% da população que é assintomática, né? Então, até mesmo porque existem contraindicações, né, e até mesmo efeitos colaterais do uso de antibióticos. Então, a gente tem que dosar realmente qual é o paciente que merece tratamento e qual é o paciente que pode conviver tranquilamente com a bactéria.
É, e uma coisa também, o que que faz então para essas pessoas que muitas vezes elas não estão apresentando sintomas, elas acabem fazendo com que essa bactéria então ela se torne virulenta, mais agressiva e gerando todos esses relacionados a ela?
Veja, o H. pylori já é bem documentado, isso em literatura, que a gente sabe bastante, é a relação dela com o câncer, né? Ela com o câncer gástrico. Então, ela desenvolve alterações, a gastrite crônica, né? Que a gente chama é o início da cascata da carcinogênese gástrica, né? Ou seja, é aquela gastrite crônica que evolui por uma atrofia gástrica, né, atrofia da mucosa gástrica, que evolui já para metaplasia intestinal, e a metaplasia intestinal acaba evoluindo aí para displasias, que leva o câncer, carcinoma, né, o câncer, displasia de baixo, alto grau, e carcinoma in situ, né. Então, isso já está bem documentado. O que deixa ela talvez mais virulenta, como eu te falei, as cepas, né? Hoje já existem bactérias, a gente já sabe que existem bactérias mais patogênicas do que outras, né? Hoje já está documentado mais de 27 cepas de H. pylori, algumas mais virulentas do que outras, né? E também relacionado à perda dos fatores protetores gástricos, né? Que é o muco protetor gástrico, né? A perda da mucina, a perda de prostaglandinas, né? A diminuição das prostaglandinas. A inflamação, né, e a destruição das células que produzem esse muco protetor. Então, o que leva aí sim a um dano constante do epitélio gástrico, né? E isso provavelmente é o que leva, até onde a gente entende, até onde a gente tem estudado, é que leva ao desenvolvimento dessa cascata de carcinogênese. Além, né, obviamente, do que também já está bem documentado, é das úlceras pépticas, né? Mas aí que estão associados mais com o aumento da produção ácida, né? Quando a bactéria se coloniza mais, né, na porção do antro gástrico. Aí
Ah,
aumento da
entendi.
produção de ácido pode causar a úlcera em si, né? Então são duas coisas diferentes. O desencadeamento da cascata da carcinogênese gástrica e o aumento da secreção ácida. Então, aqui pode levar às úlceras pépticas, tanto de antro, né, gástrico, quanto de duodeno, né, que é o mais comum acontecer. Então, a bactéria tá relacionada a esses dois patogênese, né? Das alterações gástricas aí, dos sintomas que o paciente pode levar a ter, né? Pode vir a desenvolver.
Ah, entendi. Então, mediante aí essa virulência, doutor Ernesto, voltado mais agora para o pensamento coletivo do uso do antibiótico, né? Que o antibiótico resolve tudo. Depois que se criou ali o antibiótico, melhorou a qualidade de vida, né? Mediante esse pensamento e esse aumento do uso do antibiótico, né? Que teve ali, depois da restrição desses antibióticos, porque antigamente eles utilizavam ali os antibióticos como água, né? E teve ali foi barrado a partir do momento que se criou esse hábito do médico prescrever o antibiótico e ele ser vendido somente com a prescrição, né? Então, a população em massa, ela tem esse pensamento que, ai, deu positivo para H. pylori, eu tô com a bactéria, eu tenho que tomar o antibiótico para ser tratado. O que que você considera dessa prática?
Veja, a partir do momento que eu tenho a bactéria detectada, né, como eu te falei, não há necessidade de tratamento a menos que ela tenha essa sintomatologia. Mas a gente já sabe que a erradicação da H. pylori diminuiu em muito o número de câncer gástrico, né? Tanto o desenvolvimento dos antibióticos, né, para a erradicação da bactéria, quanto de inibidores gástricos, né, protetores gástricos, assim, digamos, né? A questão é se devo ou não devo tratar esse paciente, né, com antibióticos. Até isso que você falou é muito importante até de lembrar e de se citar, que é o fator de você vender antibiótico somente com prescrição médica, né? Antigamente todo mundo comprava antibiótico, todo mundo tomava antibiótico para as mais variadas sintomatologia, né? Ah, tô com uma dor de cabeça, eu vou tomar um antibiótico, né? E o paciente chega, eu pedia e o farmacêutico liberava, né? Então, hoje, justamente por conta disso, por conta dos efeitos que os antibióticos causam tanto na mucosa gástrica quanto na alteração da bacteriana, né, do intestino grosso, principalmente, é que se diminuiu, né, é que se proibiu a venda sem a prescrição médica. Então, a gente já sabe que isso causa malefícios, né? E o tratamento de erradicação da H. pylori também está relacionado a isso. Então, vale a pena tratar e causar outros malefícios, né? Porque o antibiótico não seleciona exclusivamente o H. pylori. Ele vai acabar matando todas as bactérias gram-negativas, assim como a H. pylori. E, inclusive, bactérias que protegem, né? Que de uma forma geral contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar, digamos assim, né, da flora, da microflora bacteriana do intestino grosso, né? Então, alterar essa, a gente chama de disbiose, né? Causar essa disbiose também traz malefícios ao paciente,
Entendi.
né?
E assim, é uma dúvida, uma curiosidade a nível acadêmico mesmo, né? Porque muitas das informações a gente tem a base ali com os professores, mas a gente tem que buscar fora também e entender. O que que deu uma curiosidade agora, né? O que que você aprendeu na tua vida acadêmica que você desmistificou e você mudou para a tua vida prática hoje em dia como médico nessa área?
Com relação ao H. pylori, ou...
Com relação a esse mundo de tratamento, né? Em relação à bactéria do H. pylori, né? Tipo, ah, eu tive isso, eu aprendi dessa forma, mas eu fui mudando e desconstruindo isso da minha cabeça e montando a minha prática hoje.
O que a gente acaba levando da faculdade é essa ideia de que a bactéria, uma vez adquirida, tem que ser eliminado, né? E essa questão que a gente acaba vendo que não é bem assim, né? Na prática clínica, na nossa prática clínica, a gente acaba vendo que traz mais prejuízos o tratamento do que, às vezes, manter, né, a bactéria no intestino, uma vez que ela é adquirida, ela não é nossa, né? A gente não adquiriu ela, ela não faz parte da flora bacteriana, então ela é adquirida. Então, nesse caso, teria que ser tratado, teoricamente. A gente acaba levando isso da faculdade, né? E a gente acaba vendo que na prática clínica e com as especializações, a gente acaba vendo que não é bem assim, né? A gente tem que saber, e acho que esse é o ponto mais importante no aprendizado, saber quando, assim como numa cirurgia, né? Saber quando operar e saber quando não operar. Saber quando tratar clinicamente e quando não tratar. Até que ponto eu posso deixar o paciente com uma infecção com H. pylori, até que ponto eu tenho que tratar. Então, isso é isso que a gente acaba vendo na prática clínica, que a gente acaba aprendendo, né? E levando para a vida.
Show,
Mais
muito legal.
uma curiosidade é quando a bactéria, então, pelo fato, né, da bactéria, ela muitas vezes ela mudar o seu comportamento rapidamente, né, não é algo tão estável. É isso que muitas vezes dificulta que surjam novos antibióticos mais específicos, assim, para determinada bactéria.
Você está perguntando com relação à resistência bacteriana?
É porque as bactérias, assim, elas tendem a mudar mais frequentemente, né? Elas vão.
Inclusive a H. pylori também está relacionada a isso. Então, por exemplo, eu tenho até às vezes dificuldade de fazer o tratamento, eu tenho que mudar meu esquema terapêutico para fazer o tratamento quando há necessidade de erradicação, né? Então, aquele paciente sintomático, já com desenvolvimento de uma gastrite atrófica, que precisa de tratamento, porque do contrário, eu tenho perda de. Eu tenho má absorção de alimentos, né? Uma má digestão. E perda de uma hipovitaminose, né? Principalmente as custas de vitamina B12, pela dificuldade de produção do fator intrínseco gástrico, né? Então, nesses casos, eu preciso tratar. E às vezes não é fácil esse tratamento, né? Às vezes eu tenho que tento o esquema inicial, depois, às vezes, eu tenho que alterar o esquema terapêutico, também por conta dessa enorme variedade de cepas, e cada vez vão existir outras cepas mais resistentes do que outras, né? Isso se estende para todas as bactérias de uma forma geral. E H. pylori não tá diferente, não é diferente disso, não. Mas eu tenho que alterar esquemas terapêuticos para poder fazer a erradicação como deve ser feita, né? Por isso que hoje tenho dois antibióticos, né? Quando a gente faz esquema terapêutico, geralmente a gente associa esquema duplo de antibiótico terapia associado a um inibidor de bomba, né? Um IBP que a gente chama aí, seja omeprazol, pantoprazol e os derivados, né?
É, muito bem. Então, assim, para finalizar, doutor Ernesto, a sua participação, quais são as cartas de contra-ataque que o nosso organismo ele possui para batalhar contra essa bactéria, né? A gente já viu do uso do antibiótico terapia ali quando tem algum sintoma e precisa ser tratado, mas o que mais o nosso organismo ele pode estar melhorando para ter uma resposta imune a essa bactéria, seja na alimentação, o que que você recomenda?
Veja, o nosso organismo hoje não tem defesa contra imunológica contra essa bactéria, pela forma como ela desenvolve a patogenia. Como ela está mais ligada ao muco e não à célula, ela faz adesão ao muco gástrico, né? E pelos flagelos ela consegue fazer essa aderência. Então, é muito difícil o organismo acabar combatendo ela. Então, o que ela acaba gerando e o que o organismo acaba tendo como defesa é a liberação das citocinas, né, mediada pela ativação que ela faz, né? Ela faz o estímulo da liberação dessas citocinas e o organismo vai lá e tenta combater localmente isso, que acaba gerando a inflamação. Então, na verdade, o que o organismo faz é a inflamação né, sensibilizado pelo estímulo que ela faz. Mas o organismo em si não tem nenhum mecanismo de defesa para eliminar essa bactéria, né? Até, pelo menos até onde a gente consegue entender até hoje, né? Pelo que a gente tem de pesquisa e dados científicos até hoje. Mas é que a gente sabe que é uma bactéria que é exclusiva do estômago, né? Inclusive quando a gente tem áreas de metaplasia, que é a mudança do epitélio gástrico, né, para um epitélio intestinal dentro do estômago, a gente sabe que a bactéria não coloniza esse epitélio. Então, ela fica geralmente no epitélio gástrico. Então, é isso que caracteriza a bactéria. Então, a gente não tem ela em outras partes do intestino, ela é exclusiva do epitélio gástrico. E até mesmo no duodeno, quando a gente tem uma inflamação no duodeno, uma mudança de epitélio no duodeno por conta da inflamação, que é uma metaplasia gástrica ali no caso, a gente encontra a bactéria aí quando a gente tem muita inflamação. Então, seria basicamente isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta aí.
Sim.
O tratamento para isso geralmente
É porque são
é
casos
extenso, né?
particulares,
Aí
né, doutor? Não
depende.
adianta a gente, né, a gente tá aqui fazendo um podcast, mas não foge daquela consulta médica. Cada caso tem que ser examinado e avaliado de uma forma particular, né?
Exato, exato. Isso sim. né? Mas de uma forma geral, respondendo a tua pergunta, assim, não existe uma via de escape do organismo para tentar eliminar ela, entendeu? Isso é basicamente a gente
aqueles
vai
tratamentos
tentar
alternativos. Os tratamentos alternativos,
não, tratamento
toma o suco da batata doce, esse daí.
Não, isso não.
Não funciona.
Não funciona. Pelo menos a gente não tem nada ainda.
Um estudo, claro,
existem,
né?
Hoje medicamentos, existem hoje medicamentos que conseguem fazer como se fosse diminuir a absorção dessa bactéria, né? Ainda está em estudo, já são medicamentos usados, já são medicamentos liberados hoje em dia, que não são antibióticos, e que eles tentam, digamos assim, soltar a bactéria do epitélio gástrico, né, para tentar fazer uma lavagem desse epitélio, da mucosa gástrica, para tentar eliminar a bactéria sem precisar usar antibiótico. Mas ainda não é consenso na literatura, acho que ainda precisa de muito mais estudos. E, de uma forma geral, a gente acaba não indicando esse tipo de medicamento, né? São os medicamentos que acabam, digamos assim, lavando o epitélio, tirando essa bactéria por lise das adesinas delas.
Né? Para finalizar, que eu lembrei agora, doutora, a respeito ali da questão da microbiota mesmo, né? A partir do momento que você realiza ali uma antibiótico terapia, você acaba retirando essas bactérias que elas são mais vistas como mais, porém você também tira as bactérias boas que ajudam o nosso organismo. Você acaba prescrevendo, né, o uso ali dos probióticos. Como que você lida com essa questão do probiótico também para estar ajudando ali o organismo?
Boa pergunta, Ana Paula. Na verdade, assim, a gente acaba fazendo, prescrevendo os probióticos, né, que são, na verdade, mas são compostos já com bacilos, já, né, para, seja tanto bacilos quanto cocos, quanto qualquer outro tipo de bactérias, já da própria flora intestinal, quando há algum sintoma causado pela, digamos assim, morte dessas bactérias boas, né, seja ele diarreia, né? Geralmente o paciente vai ter diarreia, dor, distensão abdominal. Então, são sintomas causados pelo aumento da produção de bactérias ruins, né? Elas acabam se proliferando em detrimento das bactérias boas, que a gente tem essa disbiose. Mas a gente só indica probióticos quando há presença de sintomas como esse que eu te falei, geralmente diarreia, distensão, dor abdominal. Do contrário, não há necessidade de...
Não é um protocolo, né?
Até mesmo porque o organismo tem uma regulação, né? O organismo consegue regular, matou bactérias boas, mas consegue aumentar a produção dessas bactérias, né? Não o organismo em si, mas as próprias bactérias, elas acabam aumentando a proliferação. Então, não é sempre que vou dar um antibiótico, senão todo antibiótico que você toma deveria, teoricamente, trazer sintomas de diarreia, né? Dor, distensão abdominal, ou seja, sintomas derivados de uma disbiose. Né? Mas não é o que acontece. Então, mas a gente sabe que esses efeitos podem acontecer. E se houverem, aí a gente pode favorecer o organismo com o uso de probióticos.
Show, doutor. Muito obrigada. A gente agradece a tua participação, o teu tempo aqui que está conosco. Muito obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço aí o convite e fico muito lisonjeado aí com o convite para poder fazer esse podcast, né? Para mim, como eu falei para vocês, é meio novo aí essa questão, mas eu acho muito interessante. Isso aí é uma forma muito didática de vocês abordarem o tema, né? Com o podcast, seja por live ou podcast, eu acho bastante interessante isso e fico muito grato pelo convite aí, tá bom?
Que isso, doutor, nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? Agora a gente vai chamar com uma participação especial também o Dr. Wesley Timana. Agora a gente vai chamar com participação especial o Dr. Wesley Timana, ginecologista obstetra e professor da Universidade do Contestado. Né? A gente traz ele aqui também, essa participação especial, para retomar ali a importância ali da microbiota biológica. E a gente conseguiu entender ali num artigo, na reportagem, né, a questão ali da importância do parto e da transferência dessa microbiota da mãe para o bebê, né? A gente vai falar um pouquinho, mas também vamos deixar as referências, caso vocês tenham curiosidade dessa reportagem, desses artigos que estão sendo citados aqui. E qualquer dúvida, pode entrar em contato através do Instagram, até mesmo pelo Gmail ali, wesleytiman@gmail.com.
gmail.com.
Tá bom? Então, mediante toda essa caracterização do mundo da bactéria, por que que as novas gerações estão vindo com menos microbiota, Dr. Wesley?
Fala, gente! Estou participando aqui mais uma vez do Esteto da Ana e do Estabacast, né? Olha só, dois podcasts aí que eu recomendo para vocês acompanharem. E, meu, acho super importante falar sobre isso, porque a nossa visão mudou muito nos últimos anos, né? Eu lembro do meu tempo de faculdade aí, eu acho que bactéria é falar de nós mesmos, né?
Somos bactérias.
Somos bactérias, e a gente passou por um tempo em que a gente queria ficar livre das bactérias. E não dá. A bactéria é necessária à nossa vida, né? E na área da obstetrícia, claro, a área que eu trabalho aí mais, né? Que eu conheço um pouquinho mais e me aprofundo mais, a gente também tem muitas mudanças. Então, desde o meu tempo de academia, de faculdade, especialização, residência e a atuar no mercado, a gente percebeu já algumas situações já bem distintas. Então, na minha época de faculdade, aí era antibiótico para tudo, né? Ia para cirurgia, fazia antibiótico no internamento, de alta ia com receita de antibiótico, e hoje já não é mais assim. A gente já tem percebido quanto isso acaba fazendo efeitos deletérios aí para o organismo da pessoa, e acabou que a gente começou a ter muita resistência aos antibióticos. Claro, tinha uma série de facilidades, algo que vocês já até conversaram com o Dr. Ernesto em relação às pessoas terem acesso ao antibiótico, né? E esse pensamento coletivo, ele afetou muito também essa parte da obstetrícia. Então, desde a nossa origem, desde o nosso nascimento, né? Então, a gente pensa, ou tem ainda em mente, que o nascimento ele é algo asséptico, então sem nada de bactérias. E não é assim. Agora, os estudos já têm mostrado pra gente que o próprio líquido amniótico já tem algumas bactérias. Então, mesmo o neném que nasce cesárea, na hora que vai se analisar ali o mecônio, já tem alguma bactéria ali dentro. Supõe-se que seja do líquido amniótico no final ali do terceiro trimestre de gravidez. E aí a gente tem algumas diferenças entre os nascimentos. Então tem gente que vai nascer de cesárea e tem gente que vai nascer de parto normal, né?
Sim.
E aí o nosso país, como é campeão em cesárea aí, né? A gente tem algumas situações aí que acabaram mostrando pra gente que não ter esse contato com a bactéria também tem alguns malefícios, né? Então, já tem estudos mostrando obesidade, diabetes, né? Relacionadas à questão dessa bactéria já nesse início no nascimento, né?
E as crianças estão vindo com uma incidência de microbiota da mãe. Elas
Distinto.
decorrente essa cesárea, elas estão vindo com a microbiota da pele da mãe, né? Por que que acontece isso? E essa microbiota da pele da mãe foi encontrada dentro do epitélio intestinal do bebê. Como que acontece isso, Dr. Wesley?
É isso mesmo. Então vamos lá. Na hora que o teu neném vai nascer, digamos lá, todo mundo conhece uma grávida aí, e aí vai nascer esse neném. Ela entrou em trabalho de parto, esse neném vai nascer via vaginal, vai ter contato com a microbiota vaginal, né? E então no epitélio lá respiratório, intestinal desse neném, a gente espera encontrar bactérias da região vaginal. Quando esse bebê vai para a cesárea, não, né? Então o primeiro contato vai ser com as bactérias da pele. E isso daí já traz algumas diferenças. Então a gente sabe que esse contato com a microbiota vaginal é importante para o nenê, né? E até o contato também com a mãe, né? A cesárea, apesar de hoje a gente favorecer ou tentar favorecer mais esse contato inicial, ficar próximo da mãe aumenta todos esses fatores. Então, diminui a melhor imunidade do nenê, vai ter esse contato maior com bactérias da mãe também, né? E uma coisa bem interessante que mudou também nos últimos tempos é que a gente tinha ideia de que o nenê nasceu, precisava dar um banho, tirar tudo do nenê, né? O nenê vem com aquele vernix, aquele que é mais grossinho, mais branquinho, assim, espesso no corpo do nenê. A ideia era tirar aquilo, então dava banho para tirar aquilo lá. Aquilo lá é super benéfico para a criança e a gente tinha consciência de retirar esse vernix. Então hoje a gente sabe que não é legal, o ideal é ficar mais tempo sem o banho. Então as maternidades já têm se adaptado a isso. A maioria orienta agora o banho do nenê a partir de pelo menos 6 horas após o nascimento. Então já não é o ideal dar o banho logo em seguida, após nascer. E algumas recomendações aí são até maiores, então até 24 horas para um parto normal e 48 horas para uma cesárea, para esse neném ser colonizado mesmo, né? Então é importante, vai fazer diferença aí para a vida dessas crianças em questão de atopia, de asma, bronquite, né? Todas essas questões de imunidade aí vão estar relacionadas nesse processo, né? Claro que tem outros fatores, né? Esse é o fator inicial. Então, nascer via vaginal, dá preferência ao parto vaginal, o contato e a proximidade com a mãe. E depois os outros fatores que são aí genético, ambiental, né? Tudo isso também vai associar a ter mais alergias ou obesidade, mas alguns fatores a gente já tem conhecido, né?
Gente, então é isso. Nosso podcast está chegando ao fim. Agradecemos a participação do Dr. Wesley Timana, mostrando aí a importância dessa microbiota ser retomada, né, para as próximas gerações. Vocês viram quanto, né, é importante a gente ter contato com as bactérias, que as, por um lado, as bactérias elas nos salvam de muitas doenças. Então, se surgirem dúvidas, gente, esse é um conteúdo, esse é um tema que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, né? Então, se surgir dúvidas, entre em contato com a gente, vamos debater, porque a gente, é um tema que realmente trouxe mudança de conduta para a gente, né? Vamos levar, sair da vida acadêmica e levar de uma forma prática para o nosso futuro, nosso futuro profissional, de uma forma, de uma visão totalmente mudada, né? Então, a partir desse estudo, a partir desse podcast aqui, a gente agradece a participação do Dr. Ernesto, do Dr. Wesley Timana e principalmente da nossa professora-chefe, a professora Schelling, né? Que deu ali o início na matéria microbiologia e nos ensinou muita coisa, nos fez gerar uma curiosidade maior e a gente correu atrás, pesquisou. O Thiago também, ele proporcionou bastantes, vários artigos ali que a gente pôde crescer junto com essas informações.
Inclusive vão estar indicados, né, para leitura, caso alguém tenha mais interesse, é só ir lá.
A gente vai divulgar ali para vocês os links, tá bom? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Thiago Stabak, Ana Paula Herrera, Dr. Wesley Timana, Dr. Ernesto Comelli, estamos à disposição. Muito obrigada pela atenção.
Valeu, gente. Até a próxima.
Obrigado a todos.